Aí sim, hein? Muito bom dia, salve, salve, estamos chegando! 9 horas pontualmente em Brasília, em tantas outras cidades desse Brasilzão, até do nosso continente e também da América do Norte. E pontualmente começamos mais uma edição histórica da live do André Henning. Por que histórica, hein, Carecation? Porque essa edição é única. Só teremos essa edição da live do André Henning no dia 3 de abril de 2024. Poderemos ter no dia 3 de abril, mas de 2025, 26, 2024 é só hoje. Olha aqui, ó, tanta expectativa, cara, com a estreia dos brasileiros ontem nas competições sul-americanas. Só o Furacão deu um show. De resto, decepção, hein? É, o Mengão empatou na altitude com um a mais. O Corinthians empatou na baixitude, jogando mal. O Grêmio perdeu na altitude com o time reserva. O Inter empatou na baixitude, perdendo gols. Vamos falar sobre tudo isso. E evidentemente que vamos falar dos jogos de hoje também, da Libertadores e da Sul-Americana. Tem mais informações relacionadas ao caso John Textor, viu? Lá na França ele tá comemorando. O Lyon tá na final da Copa da França, mas aqui no Brasil o negócio tá ficando enroscado pra ele, viu? E atenção, 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 parem as máquinas. Lembra do presidente da Federação Espanhola? Aquele que beijou a moça à força, a Rene Hermoso, na final da Copa do Mundo? Ele tinha dado uma vazada pra República Dominicana. Está sendo investigado por 4 crimes na Federação Espanhola. Voltou hoje para Madrid. Voltou e foi grampeado, detido no aeroporto. E o Cristiano Ronaldo meteu 3. O time do Neymar, sem a presença do Neymar, nem na arquibancada, nem em lugar nenhum, ganhou mais uma. 31 vitórias consecutivas. Já deu pra perceber, né? Até de basquete nós vamos falar hoje. Mais uma edição da live do André Henning chegando! Muito obrigado, Manda, muito obrigado, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre, nesse e em outros planetas. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. Olha, do fundo do coração a gente traz esse agradecimento. Inclusive faço também o convite para que você, aí na vermelhinha, você que está no YouTube, deixe o seu like com a gente. Deixa eu dar uma atualizada aqui para ver se os likes estão de acordo com a expectativa. Não. Muito abaixo. Por favor, deixem o like. Obrigado, galera da Twitch, que tá por aqui. Muito obrigado. O André tem que fazer uma live de 24 horas. Calma aí, Dudu Porto. Calma aí. Obrigado, galera da Roxinha. Obrigado, galera do Facebook. Galera do TikTok. Vocês não imaginam o que a gente passa aqui de emoção antes de irmos pro ar. Tem dia, cara, que a tecnologia, a nossa inteligência artificial não tá funcionando direito. E aí, cara, a gente tem problema de tudo. Mas graças ao bom Deus, por enquanto estamos 100% no ar. Daqui a pouquinho teremos Gabriel Simões aqui na live do André Henning. Pela primeira vez, né? O Simões vai participar aqui. Vou checar com ele, mas salvo engano de minha parte, acho que é a primeira vez que Gabriel Simões vai estar aqui com a gente para falar da estreia do Flamengo na Libertadores. E é justamente sobre isso que eu quero fazer aqui o meu comentário inicial, porque ontem, vocês se recordam, eu trouxe aqui 5 favoritos para a Libertadores e 5 favoritos para a Sul-Americana. E coloquei entre os favoritos, vou até pegar aqui nas minhas anotações. Eu deixo tudo anotado, tá? Todas as edições da live do André Henning. Todas as minhas anotações dessa temporada estão aqui, ó. Nessa pilha de... Ah, desde a primeira edição, no dia 22 de janeiro. Dessa temporada, né? As outras também estão guardadas. Então, consultando aqui os meus arquivos, o Gabriel Simões está falando que entrou uma vez para falar da cobertura da final da Champions. Verdade, Gabriel Simões, verdade. Muito obrigado pela sua atualização aqui, mas hoje vai ser como comentarista de futebol e não de transmissão. Hoje você não vai ser o cara do UOL Sport VTV. Hoje você vai ser o cara comentarista da TNT Sports. Então, consultando aqui as minhas anotações, eu coloquei como favoritos para a Libertadores: Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, River e Flu. Tá? Foram os cinco que eu coloquei como favoritos. É, foi um palpite um pouco arrojado ali do. Até do Fluminense, talvez, atual campeão, talvez o Atlético Mineiro, mas, enfim, para começar a competição. Depois eu posso mudar, posso atualizar ou não. Só um cara muito burro que permanece com as suas convicções até o final da vida e não está disposto a mudanças. Mas para começar a competição, são esses favoritos. Ontem estiveram em campo desses favoritos o Flamengo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, empatou lá na altitude 1-1. Jogando boa parte do segundo tempo com um a mais. Eu não coloquei o Grêmio perdeu. O River Plate venceu o Deportivo Táchira lá na Venezuela por 2 a 0. É um aqui dos meus favoritos. Eu vi um gol que o Borja perdeu. Não sei se vocês viram isso aí nas mídias. Depois vocês deem uma olhada. Esses foram os dois que estrearam na Libertadores, dos meus cinco favoritos. Hoje a gente vai ter em campo o Fluminense e o Palmeiras. Na Sul-Americana, eu coloquei como favoritos Inter, Boca Juniors, Corinthians, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Foi um palpite arrojado, mas, de novo, para início de conversa, o Inter ficou no 0 a 0 com o Belgrano. O Borré perdeu vários gols lá, viu? O Corinthians decepcionou no futebol e também no resultado, porque empatou com o Racing lá no vazio Estádio Centenário. O Boca não jogou ontem, o Cruzeiro não jogou ontem. E quem deu show mesmo do futebol brasileiro foi o Atlético Paranaense. Enfrentou o Sportivo Ameliano lá no Paraguai e goleou, dominou o jogo, enfim. Esses foram os favoritos que eu coloquei antes da bola rolar. Se precisar de atualizações, a gente vai atualizar ao longo do caminho. Mas por que que eu escolhi esse tema para a gente começar o nosso programa? Porque eu fiquei decepcionado com os resultados de ontem. Ah, André, mas é só a primeira rodada? Eu sei que é só a primeira rodada, eu sei. Só que, meus jovens, nós temos na Libertadores uma briga na fase de grupos que você sabe que conta muito você passar em primeiro do grupo, em você fazer uma grande campanha. A gente sabe que isso vai influenciar nos cruzamentos lá na frente. E também porque na Sul-Americana só um passa direto. Então, o segundo da Sul-Americana, ele faz aquele playoff lá com quem vem da Libertadores. Só um passa direto. Então cada rodada é importante. Ah, mas é só a primeira. É só a primeira. Mas tem times aí que deveriam ter tido resultados melhores nessa abertura. Hoje espero que a gente tenha desempenhos melhores do Botafogo, do Fluminense, do Palmeiras, na Sul-Americana, do Cuiabá, do Red Bull Bragantino, do Fortaleza, porque vocês têm que me ajudar. Help me, I help you, já diria o filósofo. Eu coloquei quatro brasileiros favoritos entre os cinco nas duas competições. Então, futebol do Brasa, Me ajuda. Olha aqui, ó, são 9 horas e 10 minutos. Antes da gente falar com Gabriel Simões, que está chegando para participar conosco, Joãozinho Vereza, meu amigo, bom dia! Tá tudo bem com você? Tá tudo bem com o amigo depois dos sustos técnicos que nós tivemos e dos problemas aqui? 3 horas antes da live a gente começou a ter aqui algumas coisas, mas fomos... A gente foi bem hoje, cara, que a gente foi minimizando aquelas possibilidades, né? Olha, isso aqui não é, ó, isso aqui não é, isso aqui não é. Até acho que é a hora que a gente entendeu o que que é, tomara, né? Bom dia, Joãozinho.
Bom dia, André. Bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando. Facilita quando as coisas acontecem tipo 1h30, 2 horas antes, né? Quando acontece 1 minuto antes de começar a live, não sei se a gente estaria aqui nesse momento. Mas facilitou, fomos ali, trabalho em grupo, trabalho em equipe, como o professor pediu aí. Estamos trazendo, por enquanto, os 3 pontos para casa.
Por enquanto, estamos bem. Joãozinho, eu queria deixar registrado, ontem eu falei com você, comentei com você, que teríamos uma gravação com os embaixadores do Paulistão. Ontem eu comandei uma resenha com os embaixadores do Paulistão. Essas 4 figuras fantásticas, maravilhosas, Douglas, Cicinho, Edu Dracena e Veloso. E foi, cara, uma super produção, uma gravação bacana. Até eu coloquei fotos lá no Instagram. Assim, foi uma super produção, cara. Negócio de altíssimo nível. Passou uma limusine aqui pra me buscar nos estúdios Carecation. Negócio bacana mesmo. Olha. E aí, cara, assim, e em breve estará no ar aí pra todo mundo acompanhar a resenha. A resenha foi fantástica, foi muito legal, bate-papo descontraído, muitas histórias. O Cicinho é uma figuraça, o Douglas também, o Veloso mais do jeitão dele, mas muito bom que ele dá umas alfinetadas, o Edu Dracena também. Então, assim, foi muito bacana, muito bacana. Só que eu tinha falado a você que seria uma grande boca livre, que seria um negócio fantástico, e até certo momento foi. Tínhamos o Rafa Churrasqueiro lá comandando as picapes, girando lá as carnes de primeira categoria. Só que chegou uma hora, velho, que eu e o Douglas sentamos ao lado da chopeira, fizemos uma rápida análise do conteúdo, mais ou menos uns 20 litros, nos acomodamos, tiraram a chopeira da tomada, meu irmão. Os caras perceberam que a gente não ia sair de lá, eles tiraram a chopeira da tomada, desligaram o negócio lá, a chave de energia. Aí é brincadeira, ô João, aí é brincadeira.
Vale processo isso aí ainda, tem que ver o contrato que a Luciana Estrela fez com essa galera.
Ô, velho, eu faço aqui o meu repúdio público, porque isso não se faz. Você chegar num churrasco que tem lá ainda uns 20 litros de chope e tirar a chopeira da tomada. Isso aí é uma brincadeira, assim. Aí depois sai notinha no UOL e os caras vêm reclamar. Nem a inteligência artificial faria isso.
Jamais.
Gabriel Simões, meu amigo, grande figura. Fosse você o responsável pela produção do evento, nós não teríamos essa palhaçada.
Será?
Não. Você estaria junto com a gente, sentadinho ali, tomando...
Espero que sim, né? Tudo bem, André. Bom dia. Feliz de estar aqui de novo. De novo. Segunda vez.
Então, A primeira vez foi sobre a Champions, né?
Foi sobre a final da Champions. Inter e City. Inclusive tá aqui, ó. O cascolzinho que eu guardei aqui.
Boa, estávamos juntos lá na final. É muito bacana porque você tem também um tom de azul aí no...
Eu botei aqui. Posso mudar, se você quiser. Se não te agradar...
Não, tá cores aqui. Eu tá também bom. Tenho outras cores, mas eu não mudo nunca. Eu deixo aqui o azul. Simões, vamos falar sobre a estreia do Flamengo ontem, porque eu vou confessar a você, na hora do jogo do Flamengo, estávamos gravando, e aí nas pausas ali, especialmente o Veloso ficava de olho ali no resultado e tal. Eu falava, pô, Veloso, você tá preocupado? Ele falou, não, que amanhã o Neto me pergunta e eu preciso falar, senão ele vem com aqueles negócios, cabelo de boneca, não sei o quê. E, enfim, então o jogo do Flamengo a gente estava gravando. Depois eu até tentei assistir, coloquei ali no tablet o jogo do Corinthians. E foi difícil pra desviar a atenção. Foi ruim. O jogo foi ruim e daqui a pouco eu vou falar disso. Mas o Flamengo, o Veloso ia informando e aí ele disse assim, ó, 1-0, jogador expulso do Milionários. Aí pensei eu, o time do Tite já vai trazer 3 pontos e já vai começar a Libertadores como a gente espera. É. Por que isso não aconteceu, Simões?
Cara, a verdade é que o Flamengo não mereceu ganhar o jogo em nenhum momento. O Flamengo jogou muito mal. Nem essa situação faz com que o resultado seja injusto. Porque o Flamengo meio que acha esse pênaltizinho ali. Não foi numa jogada trabalhada, foi uma jogada meio de bate-rebate. O Arrascaeta sai na cara do gol e tem a malandragem ali de deixar o corpo, esperar o cara atropelar ele. É, pênalti e expulsão. Mas assim, o Flamengo foi muito mal no jogo, muito mal no jogo. Eu sempre dou uma segurada, não gosto muito de pesar a mão, quando o jogo ganha em altitude. Eu nunca fui a Bogotá, eu já peguei altitudes maiores que Bogotá e sei que realmente é muito limitante. Bogotá, muita gente fala que não é uma influência tão grande no físico. Imagino que você já foi para Bogotá, né?
Já fui a Bogotá, já fui a La Paz. Posso dizer que para mim, para o meu corpo, cada corpo se adequa de uma forma, reage de uma forma. Para mim, La Paz, era parecido com um inferno. Eu não estive no inferno, provavelmente eu não sei, mas...
Pra frente, né?
Mas não tenho pressa também. La Paz, cara, eu fiquei muito mal, muito mal. Bogotá era como se eu estivesse em casa.
Muito
curioso. Mas sabemos que tem uma diferença, especialmente no peso da bola e tal. Tem.
É, o Fábio Maceridian, que é especialista, né? O preparador físico do Tite é especialista em altitude e tal. Tava na seleção brasileira, o Brasil ganhou muitas vezes na altitude. Ele fala que Bogotá, se você não contar pro jogador, ele nem sabe que ele tá na altitude, a não ser realmente a velocidade da bola. Então, assim, hoje em Bogotá, eu vou pegar um pouquinho no pé da atuação do Flamengo ali, porque eu acho que mesmo assim, mesmo com altitude, mesmo com esses problemas todos. O Flamengo realmente demorou a se adaptar, acho que nem se adaptou à altitude. Você via muito erro de domínio, muito erro de passe de jogadores como o Pulgar, Arrascaeta, que não é o normal. Então dá pra falar que a altitude influenciou e tudo mais. Mas era para jogar mais. Era para jogar mais. O Milionários não é um grande time, dá para ver que é com muita limitação. E tem uma outra discussão que me incomoda bastante, que é o Flamengo jogou com seus 11 ideais, pelo menos os 11 de momentos ideais na cabeça do Tite, contra o Nova Iguaçu no Carioca e na estreia da Libertadores. O Flamengo não teve os 11. O De La Cruz sentiu, teve febre e tudo mais, não entra nessa conta. Mas o Davi Luiz jogou, o Bruno Henrique entrou no lugar do Luiz Araújo. Então, assim, não. Hoje você vai falar mais pra frente na sua live do Palmeiras. O Palmeiras vai poupar os 11, o Grêmio vai poupar os 11, poupou os 11, perdeu. Eu acho absurdo, tá? Eu acho absurdo, por mais que seja final, por mais que seja clássico, no caso do Palmeiras. Eu acho absurdo você poupar em Libertadores para jogar estadual. Então tem esse componente também na atuação muito ruim do Flamengo, que deu uma impressão que o Flamengo quis mais controlar o jogo, quis mais botar o jogo calmo ali, sob seu controle, até por causa da altitude, talvez, do que realmente fez o seu jogo para ganhar, pressionar lá em cima. Então eu achei uma atuação bem fraca do Flamengo, bem fraca. Tá
Então,
bom, hein? É para agradecer. Se 1-1 é para agradecer.
você fala aí detalhes interessantes, Simões. Eu acho assim, eu também acho muito preocupante a gente ter que poupar times inteiros, em certas partidas, sabe? Você jogando num intervalo bem razoável.
Também
Bem
acho.
razoável, né?
Taça FIFA agora, 10 dias sem jogar.
Pois é. Eu tenho algumas exceções. Eu, por exemplo, fosse o Palmeiras no ano passado, eu teria ido com o time reserva lá para La Paz, porque o jogo era em La Paz, já seria muito
Um
difícil.
caso à parte, né?
Era um caso à parte ali, o Palmeiras precisava reverter uma situação e tal. O Palmeiras também precisa reverter, e eu vou chegar lá agora. Então, eu acho que quem está perto de uma estafa tem que ser poupado mesmo para esse jogo. Agora, me incomoda também você colocar todo mundo reserva numa situação de jogo. Que no caso do Flamengo, não foi todo mundo reserva, tá?
São três, foram quatro.
Mas assim, me incomoda porque o campeonato carioca está resolvido.
E assim, vamos ser sinceros, tá resolvido desde que o Vasco perdeu pro Nova Iguaçu, né? O Flamengo não vai perder pro Nova Iguaçu, gente.
Pois é, mas ali, beleza, existe uma expectativa. No primeiro jogo, vai que o Nova Iguaçu arranca um empate, aí tem o jogo da volta, passa a ser um jogo de risco. Ok. Mas tá longe de ser isso. O Flamengo já é campeão carioca. Então,
É. E
assim.
assim, e calhou de ter, por exemplo, atuações muito ruins de dois reservas, né? Que um foi o Vinha, que é reserva, mas assim, eu acho que ele vai ser o titular do Flamengo em breve. Acho que ele é melhor jogador do que o Ayrton Lucas. Mas o momento é do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas tem jogado bem, não tá dando brecha. E calhou. Aí é uma coincidência, né? Não tô falando, ah, perder, não ganhou porque poupou e o Vinha jogou mal. Não tô falando isso. Eu acho que o Vinha tem total. Aliás, é bom falar isso. Eu acho que o time que foi a campo tem total condição de ganhar do Milionários. É um bom time. Não tô. Meu problema é mais conceitual do que na prática, de fato, o time que entrou em campo. É, mas calhou do Vinha fazer uma partida muito ruim. É, com 5 minutos de jogo, ele perde um gol incrível embaixo da trave. Também acho atrapalhado pela altitude. A bola vem um pouquinho rápido, ele não consegue ali, se organizar ali para botar a bola para dentro. E defensivamente sofreu muito. Então, assim, talvez o Ayrton Lucas, que entrou no jogo, fizesse a partida melhor, não sei. Não sei. Mas você, o Tite assumiu esse risco de mudar o time numa estreia de Libertadores e o time foi mal, né? E aí tem que ser criticado também.
É, eu acho assim, ó. Se você empata fora e ganha em casa na Libertadores, você tá fazendo o beabá,
Tá safe.
né? Tá safe, como você disse. Gostei, safe. Aliás,
Gostou?
ontem, o Tite, ontem, ele fala um termo também, na coletiva. Ele fala que os jogadores, para colocar alguns jogadores fresh,
Ah, olha aí.
alguns jogadores
Tá
mais
aí. Ah.
frescos. Enfim, mas, né, descansados e tal. Mas é importante também a gente dizer que com um empate fora, né, empatando fora e ganhando em casa, você vai a 12 pontos na Libertadores. 12 pontos na Libertadores, você às vezes passa em primeiro no grupo, às vezes você passa em segundo. E você passa em...
Normalmente até passa em primeiro, mas último.
Normalmente, normalmente. Só que, por exemplo, o Flamengo passou com 11 na passada, em segundo, pegou o Olímpia de cara nas oitavas, tendo que decidir fora, foi eliminado.
Pegou o Olímpia e foi o melhor adversário que o Flamengo poderia pegar. E decidiu fora e foi eliminado. É, fora que você, quanto mais pontua, mais chance de você decidir em casa até o final. Então, assim, se o Flamengo já tem 2 pontos aí pelo caminho. Se alguém ganhar todas, o Flamengo contra esse time vai decidir a segunda fora. Isso conta também. E o Flamengo vai à La Paz, que é um jogo extremamente perdível, né? Porque é La Paz. Então, se o Flamengo perde para o Bolívar, por exemplo, que é extremamente normal, um resultado extremamente normal, o Flamengo já tem um empate e uma derrota no grupo. Então, assim, vai passar, acho que vai classificar, os jogos em casa são muito tranquilos, mas não sei se vai passar como deveria passar nesse grupo.
O Flamengo daqui a 3 semanas ele joga em La Paz, que é o outro patamar
Outra coisa.
de altitude. É outro patamar de altitude. Lá é realmente complicado, você jogar na Libertadores. O Simões, duas perguntas para você. O
Fala.
The Strongest ontem, por exemplo, lá na altitude, venceu o Grêmio por
Isso.
2-0. O adversário do Flamengo é o Bolívar e não o The Strongest. Mas é no mesmo lugar. O Simões, two questions. Duas questões para o amigo. Primeiro, eu não consegui ver o lance inteiro do gol do Milionários. Fui buscar os melhores momentos em vários e vários, mas eu acho que eles estão colocando os melhores momentos que a Comebol manda. E a Comebol.
Eu acho até que eu tenho aqui para te mandar rapidinho, mas vai, fala.
Então, mas aí a Comebol, ela não coloca a jogada desde a origem.
É.
E aí nem no replay e tal. E eu vi muita gente criticando o Rossi e vi muita gente criticando o Pulgar. E você é um grande zagueiro, você sabe tudo de saída de jogo e tal, apesar de você ser um zagueiro um pouco mais, né?
Não, técnico, sou técnico.
Isso é o que você acha, mas você é um jogador que chega junto. Você me manda aqui, enquanto você fala, eu vou tentar ver. Quem falhou? Foi o Rossi? Foi o Pulgar ou foi uma combinação de ambos?
Eu acho que sim. Se você tiver que eleger o culpado do gol, eu acho que é justo que você bote o Pulgar. Até também, eu acho que no lance ele também tem uma certa influência da altitude ali. É um lance que provavelmente o Pulgar dominaria numa condição normal. Agora, ele só erra porque o Rossi tem uma escolha absurda na jogada. Com 1-0, se assim, se o seu time tá atrás do placar, precisando acelerar o jogo, precisando buscar o resultado, você até entende forçar um passe ali para acelerar e tal. Só que, cara, com 1-0, na altitude, você tem duas, três opções tranquilas ali, abertas, e quatro, porque até um chutão era melhor, né? Porque, cara, você forçar uma bola no meio, num jogo de altitude, num jogo que Flamengo passou o jogo inteiro com problema de domínio, com problema de tempo de bola. Você forçar essa bola por nada, por nenhum motivo, pra mim é uma loucura. É uma escolha de jogada assim absurda na minha cabeça. Só que o erro técnico, o passe não é ruim. O passe é forçado. Ele acerta o passe. E o Pulgar erra. Mas a escolha do passe é, pra mim, absurda. Pra mim é absurdo.
Eu tô vendo o lance agora que você me mandou e ele tem pelo menos uma opção muito mais tranquila e muito mais segura, que é o zagueiro que tá chegando aqui,
O Fabrício Bruno.
é o Fabrício Bruno, que inclusive teve grande atuação lá na seleção brasileira, eu achei.
Jogou bem ontem.
Então, agora o Pulgar ele tem que dominar essa bola.
Tem que dominar essa bola. Tem que dominar essa bola. E o bote que ele dá depois também é totalmente maluco ali. Também assim, de novo, tá? É na altitude. Eu nunca joguei na altitude. Eu não sei como é que é jogar em Bogotá. Então tem um erro de domínio. Eu acho que a velocidade da bola atrapalha. Mas também nunca joguei. Não posso cravar. E também acho que depois que o cara erra, dá um pique aos 80 e tanto na altitude, talvez ele também já tá com a cabeça. Não tá pensando direito, deu um bote errado. Então, assim, acho que acontece. Acho que também não é nenhuma crise, o Flamengo jogar mal lá, beleza, acontece, arrumou um empate, tá seguro. Mas não dá pra acontecer, né?
Eu tô vendo aqui. É porque assim, no beabá do futebol, você é um zagueiro, a gente sempre falava, né? Pô, não sai jogando essa bola no meio.
É,
Não
no
sai jogando
jogo, né?
essa bola no meio. Mas no, nesse futebol meio Diniz, de sair jogando a qualquer custo, a bola de meio ela passa a ser uma
Uma opção
alternativa.
viável, é.
É uma opção viável, porque se os dois caras abrem na marcação aqui dos seus zagueiros que abriram, vai abrir um espaço no meio, provavelmente. Ou vai ocupar o meio e você vai quebrar essa bola. A escolha dele é realmente uma escolha muito arriscada, mas o Pulgar tinha que ter dominado. Tá, essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta é relacionada ao Tite. Vi muita gente falando que o Tite teve a chance de mandar o Flamengo matar o jogo e que o Flamengo ficou com um futebol muito burocrático. Mas aí eu fui ver a entrevista do Tite e ele fala assim. Eu não fui covarde, não tive covardia, futebol sem covardia, fomos dentro deles para tentar fazer o segundo. Então, assim, o que muita gente achou que ele devia ter feito, ele falou o que ele fez. Explica para mim.
Ele, assim, ele no máximo ele tentou fazer, né? Não foi isso que a gente viu no campo. Aliás, a gente não viu no jogo inteiro, cara. A gente não viu no jogo inteiro o Flamengo incisivo. É que o Flamengo foi assim com o Tite. Muita gente fala isso do Tite, né? Ah, é um técnico muito seguro, meio defensivo. Eu acho isso viagem. Não vejo isso do Tite. Acho que o Flamengo não é assim. Acho que o Flamengo é um time que marca alto, é um time que pressiona, é um time que tem chance de gol. E o Flamengo não foi assim os 90 minutos. De fato, quando sai ali, o jogo estava apertado o tempo inteiro, quando sai o pênalti e a expulsão, eu falo, pô, agora no mínimo o Flamengo vai controlar o jogo e não vai mais passar perrengue. Também não aconteceu. O Flamengo tentou fazer o jogo morrer, tentou mais controlar do que matar o jogo, de fato. Pelo menos foi o resultado do campo, não sei se a ideia era essa, mas o resultado do campo foi esse. E não conseguiu nem ser seguro e nem pressionar. O Flamengo tomou o gol, depois tomou um certo sufoquinho ali, bola na área, mesmo com a mais. É, não sei também se o time estava desgastado, altitude, de novo, altitude e tal. Mas o Flamengo não se portou como a gente imaginou que se portaria e como acho que deveria se portar. Aí, se foi uma escolha do Tite, se foi um simplesmente não conseguiu fazer, aí não dá para saber. É, eu acredito que o Tite, no que o Tite falou, que ele não queria um time pragmático ali e tal. Mas foi o que aconteceu, no fim das contas.
Você estará daqui a pouquinho no de placa, certo, Gabriel Simões?
Estou, inclusive. Correr agora, eu tô em casa, 20 minutinhos tô lá, mas vamos lá.
Você mora perto da empresa?
Moro perto, moro perto, moro perto.
Muito obrigado pela sua presença
Pô,
aqui.
obrigado demais, uma honra estar aqui com você.
Pela segunda vez aqui participando da live do André Henning. Muito obrigado, Simões. Muito obrigado.
Obrigado, André, obrigado.
Um abraço, o nosso Gabriel Simões recebendo uma salva de palmas do nosso auditório, falando aí sobre esse empate do Flamengo. Eu muitas vezes falo que na altitude não dá para você exigir bom futebol, tá? É o ideal? É. Mas na altitude, o importante é trazer o resultado. Tem gente que tem mais dificuldade em La Paz, tem menos dificuldade em Bogotá. Existe o problema da altitude. Existe. Não dá pra gente, especialmente em Bogotá, supervalorizar. Eu acho que em La Paz dá, eu acho. É a experiência que eu tenho. Não dá pra gente colocar tudo na conta da altitude, especialmente depois de você estar ganhando o jogo de 1-0 e ter um jogador a mais. Ontem, pelo que se tornou o jogo, era pro Palmeiras, era pro Flamengo ter voltado. O Palmeiras vai jogar hoje, calma. Era pro Flamengo ter voltado com 3 pontos.
9 horas e 30 minutos.
Olha aqui, ó. Falamos de Libertadores. Ontem tivemos também pela Liberta a estreia do Grêmio, que perdeu lá em La Paz, 2-0 pro The Strongest. Aí, viu, João, eu vou te falar uma parada. Derrota normal, cara. Derrota normal. Tem se tornado normal qualquer clube do continente ir à altitude de La Paz e perder pro The Strongest. Salvo engano da minha parte, é que o The Strongest não tava na última, né? Tava o Bolívar. O Bolívar, eu acho que ele ganhou todas na altitude, né? Na temporada passada.
Carece de pesquisa, mas...
Ele ganha todas e ainda ganha do Atlético Paranaense nas oitavas. Ele só vai perder do Inter nas quartas. Ele só vai ganhar do Inter nas quartas. Então, assim, é difícil, cara, lá. La Paz, assim, eu dou um desconto bem razoável. Bem razoável. O Inter foi o único que ganhou lá nas quartas de final da Libertadores da temporada passada. Então, acho que é um resultado normal. E aqui é diferente do Flamengo, tá, João? Aqui é diferente. O Grêmio, ele tem que ganhar o jogo dele do estadual. E aí ele foi com o time todo reserva. Ah, dava pra ir com alguns jogadores? Provavelmente desse pra ir com alguns jogadores. Então, assim, essa parte é difícil. O Renato ontem, inclusive, foi perguntado na coletiva. E ele falou assim... Ó, cara, eu sou pago pra tomar esse tipo de decisão e eu tomaria essa decisão de novo. Essa decisão, La Paz, tendo que ganhar o jogo no final de semana, estadual. Porque estadual é ótimo, né, João? Quando os caras falam, não vale nada, não vale nada. Mas vai perder a final pro Juventude e seguir na temporada pra ver o que é bom pra tosse? Juventude é um time de Série A, velho. O Grêmio vai jogar em casa. Tem a responsabilidade de ganhar o título. Então, eu acho que essa decisão do Renato é até mais compreensiva. Eu até, de longe aqui, aceito.
Sim. André, vou te falar. Eu não sei se eu também não faria isso, tá? Eu acho que eu faria no lugar dele, por todo o contexto que você deu aí. E The Strongest, como você falou, La Paz, você já esteve lá. Sem ser atleta, imagino eu, sem estar como atleta lá, como atleta deve ser um negócio. A gente já viu Brasil, dificuldade, seleção argentina já tomou 6-0 da Bolívia lá e assim vai.
A primeira derrota da história do Brasil nas eliminatórias foi em La Paz, em 1993.
Olha aí.
2-0, se não me engano, 2 gols do Echeverri e um frango histórico de Taffarel. Histórico. Que é uma bola que vem assim da linha de fundo e a bola passa por entre as pernas dele, bate na perna e entra. O Taffarel, que foi um dos melhores goleiros que eu vi na vida. Então, assim, é complicado lá. Eu não condeno o Renato Gaúcho por essa.
Não, sem chance, sem chance. Até porque, mesmo que fosse com o time titular, eu acho que é uma derrota tipo, que tá na conta. Eu acho que ele trocou uma derrota quase... Uma derrota provável ou bem possível por uma derrota basicamente certa, né? Quando ele leva os reservas. Então, beleza, tava na conta já do Grêmio.
E ontem a gente teve pela Libertadores ainda, que não tá aí, porque esses são os brasileiros, mas só para registrar, a vitória do River Plate. Acho bem interessante, porque ganhou lá na Venezuela, mesmo com o Borja tendo perdido um gol incrível. Na Sul-Americana, já vamos falar mais, especialmente do jogo do Corinthians, que eu tentei assistir e não consegui. E não foi porque desligaram a chopeira, não. A chopeira tava ligada. A chopeira estava ligada e com o tablet ali ligado também. Grande vitória do Furacão, hein? Grande vitória do Furacão. Furacão que já fez a vantagem no campeonato estadual. Furacão que tá trabalhando lá, quietinho. E aí ele chega no brasileiro, todo mundo fala: Nossa, olha o Furacão, né? Pois é. Mais uma vez, começa bem aí nas competições continentais. Dessa vez na Sul-Americana. 4-1 no Sportivo Ameliano. Prazer, Sportivo Ameliano. Meu nome é Carequation. Prazer em conhecê-lo. De tudo que eu li aí do jogo, muita superioridade, inclusive em posse de bola, gols.
Mastriani, muito bem.
Pois é, então assim, eu acho, até pelo grupo do Atlético Paranaense, que vai passar com tranquilidade. O que é difícil da gente falar na Sul-Americana, porque só passa direto um. E eu acho que ele vai passar com tranquilidade em primeiro. Vamos aguardar. Já falamos do Flamengo, o Internacional empatou com o Belgrano, o Inter, inclusive, com vários dos reforços que foram contratados aí no pré-temporada. O Fernando jogando na zaga. Enfim, e aí Thiago Maia, Borré, só que o Borré perdeu uns três gols ali que não pode, né?
Não pode. Teve um, então, que dá pra fazer várias coisas, mas não fez.
E aí a gente sempre fala do centroavante, né? Pô, velho, você tem. Quando o cara é muito, muito diferenciado, você fala, pô, de duas chances, uma ele vai guardar. Vamos dar um desconto? Pô, de três chances, uma ele vai guardar? Ele teve as três, né? Ele teve as três. E aí, vamos falar do Corinthians, já falei do Grêmio contra o The Strongest. A situação era a seguinte: terminou a gravação, colocamos lá no tablet. Tava rodando bem até, não era nenhuma Max! Mas tava rodando bem, ok, sem reclamações. E para ver lá o jogo entre Racing e Corinthians. Primeira coisa que eu tomei foi um susto. Não que eu não esperasse, porque a gente já sabia que seria assim. Mas quando você vê a imagem, é complicado. O Centenário completamente vazio. Completamente vazio. O Estádio Centenário lá em Montevidéu, onde o Racing recebeu o Corinthians. E aí, cara, a gente tentou prestar atenção no jogo ali, conversando e tal, resenhando. Não deu. Não teve nada no jogo que atraísse a nossa atenção. Nada. Nada. Mas hoje de manhã, vi aqui a reprise das resenhas de ontem à noite dos nossos canais co-irmãos. E, pô, velho, foi decepcionante. Depois de 3 semanas só treinando, decepcionante. O Corinthians saiu na frente. Fez 1-0 com o Yuri Alberto, que antecipa lá um cruzamento e pimba! Mete de cabeça e depois ele toma um gol. E aí, ô João, eu acho um negócio pra gente analisar com carinho. Torcedor tá pegando bastante no pé do Cássio, tá? Não é de hoje. O Cássio é provavelmente o maior jogador da história do Corinthians. Eu não digo nem tecnicamente, mas assim, em termos de títulos, de número de jogos, de relevância, o Cássio, não vamos mexer nessa que ele já conquistou. Ele chegou nessa posição, sabe, por méritos. Agora, ontem eu fui lá ver um portal, o GE, que faz nota dos especialistas e nota do torcedor. Que ali você vê bem a diferença do que é um cara que tá supostamente analisando, né, com a cabeça mais fria, e do cara que tá ali na. Quem vai lá dar voto é o torcedor do Corinthians, que acabou de ver o jogo, na sua grande maioria. E o Cássio, acho que teve nota 5 ou 6, ou seja, ele não foi o Cássio que estamos acostumados, mas para o torcedor, foi nota 2. Então, o torcedor, ele tá olhando pro Cássio, e ontem especificamente olhou pro Cássio e falou: Porra, o Cássio falhou. E ontem, eu acho que ele falhou mesmo. Ele parece que demora para reagir, né, João? Ele tem ali um. Que o cara no reflexo, pro goleiro, aquilo ali é muito natural do cara já pá, ir na bola. E ele parece que tem um. Parece que a marcha dá uma engasgada, né? A embreagem dá uma travada. Então, cara, o Cássio, ele. Enfim, ele é um grande ídolo. Em jogos grandes, ele é bem diferente. mas de vez em quando vai falhar, a idade passa para todo mundo, eu não sei se foi por conta da idade ou não, mas eu acho que ele não reagiu de uma forma muito rápida ali. Ah. De qualquer jeito, Joãozinho, era pro Corinthians ter voltado com 3 pontos.
Ah, sim. André, eu vou te falar que ontem tava fazendo outras coisas e deixei o jogo ali do Corinthians. Eu vi o do Flamengo, aí vi um pouquinho do Grêmio, depois deixei o do Corinthians ali rolando. E eu não sei, vamos lá. Eu não sei se você falou agora se o Corinthians tinha que voltar com os 3 pontos pela expectativa anterior ou pelo que foi o jogo.
Pelo adversário.
Pelo adversário, né?
É, pela circunstância do jogo, você vai lá, pega um estádio vazio, um adversário fraco, que tá acho que em 8º no Campeonato Uruguaio, com 3 semanas pra treinar, era pra ter voltado com 3 pontos.
Exato. Pelo que foi o jogo, eu acho que não. Pelo que eu vi ali do jogo, acho que não. Até porque antes do gol que o Cássio leva, que enfim, passa entre a trave e ele, que a gente tá falando aqui, o Corinthians já havia tomado um gol pouquíssimo tempo antes, que foi anulado. Então, o Racing já tinha pressionado o Corinthians um pouco, enfim, o jogo foi meio feio ali pelo que eu vi, mas já estava pressionando mais que o Corinthians. Até, eu acho até que o momento que o Yuri Alberto faz o gol não foi tão merecido assim. Obviamente que o lance ele tem muito mérito de se antecipar a cabeçada, mas como você falou, pela expectativa anterior, pelo jogo, pela falta de atmosfera pelo clube, o Corinthians deveria ter vencido, mas pelo jogo, não.
Em um determinado momento do jogo, eu cheguei a imaginar que estava jogando na altitude. O time não estava conseguindo completar 3 passes, não estava, sabe? Eu realmente fiquei decepcionado. O Corinthians vai ter mais uma semana para trabalhar para o jogo contra o Nacional do Paraguai, tá? Não é o Nacional do Uruguai, é o Nacional do Paraguai na Neoquímica Arena. O jogo vai ser na semana que vem. E depois, João, como a gente teve problemas técnicos e tal, eu não consegui entender os pormenores da informação. Mas o Antônio Oliveira não pôde dar entrevista coletiva, né? Você viu isso?
Eu vi. E aí eu vi que era uma questão de licença pró, né, da UEFA, que ele fez o curso, mas ele não pegou, ele não tem em mãos o que seria a carteirinha ou o documento, né, o diploma, para ser o treinador na súmula, né? Então ele assinou a súmula como assistente, e aí por conta disso ele pode estar na área técnica, mas ele não pode dar a entrevista coletiva depois. Tá aí.
Cara, isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Primeiro dele não ter em mãos o negócio que ele já fez o curso, tá? Mas não vou aqui, eu não sei os detalhes, né? O mais incrível que eu acho disso é esta lambisgoia desse curso não ter o diploma, o diploma digital, cara! Você percebe que eu não tenho o diploma, mas assim, cadê o diploma digital, velho? Mano,
nem faculdade tem mais o diploma físico, né?
João, eu já cheguei pra embarcar em avião, em voo, que você precisava de documento, que você precisa de... E, caraca, esqueci a carteira. Eu estou viajando sem a minha carteira, sem o meu RG, sem a minha habilitação, sem o meu cartão de crédito, físico. E não tem problema nenhum. Você tem o seu RG digital, você tem a sua habilitação digital, você tem o seu cartão de crédito que você aproxima o relógio e não tem o diploma digital? Pô, velho, e é da UEFA, né?
Isso.
Ô, UEFA, help me, I help you, pô. Brincadeira. Trupa. 9:45. Deixa eu ver se eu passei aqui em todos os de ontem. Falamos do Grêmio, Inter, Atlético Paranaense, Corinthians. Deixa eu passar pra vocês atualizações do caso Textor. Porque tivemos atualizações, tá? Ontem o Textor tava lá na França. Eu escureci demais a câmera. Deixa eu... Ah, não, mas também fica muito... Vamos assim mesmo. Acho que é assim, né? Ontem o Textor comemorou bastante, junto com os torcedores do Lyon, a sua classificação para a Copa da França. Se não me engano, desde 2012 que o Lyon não chegava na final da Copa da França. E o Lyon se classificou ontem, fez 3-0 no Valenciennes e está classificado, vai aguardar aí quem vem de PSG e Rennes. E tava lá o Textor comemorando, evidentemente, né, de uma maneira muito justa. Torcida invadiu o campo e tal. Eu acho muito legal essa parte, tá? Do cara que, no caso dele, compra um time e, cara, e se apaixona pelo time, se envolve. Não parece ser algo só financeiro. Não parece, realmente. Eu vi isso e já recomendei a vocês no documentário do Wrexham, né? Os atores que compram o Wrexham, o Ryan Reynolds e o Rob McElhenney, eles têm pouca relação com o futebol de verdade, o futebol, como a gente diz na Inglaterra, não o futebol como eles dizem nos Estados Unidos. E eles se apaixonam, cara, pelo clube, pelo esporte, e é muito legal você ver no reality a comemoração deles e tal. Ontem, inclusive, perdemos, eu virei torcedor do Wrexham, ontem perdemos na quarta divisão lá por 1-0. Então, assim, é legal ver isso aí, esse envolvimento e tal. Eu acho que realmente o Textor, ele tá envolvido com o Lyon, com o Botafogo, enfim, com os times que ele tem. E o Lyon tá chegando pra final da Copa da França. Só que aqui a situação dele tá complicando, viu? Tá complicando. A gente tem... algumas notas oficiais aí, né? Que acho que no final das contas não adiantam nada. Federação Paulista de Futebol apoiando o São Paulo, apoiando o Palmeiras nessa história. Tivemos um vídeo do Cazares falando, sabe, dando um recado pro Textor. Olha, se você achava que o São Paulo fosse um clube qualquer, agora você vai entender o que é o São Paulo. O São Paulo vai te processar. O Palmeiras também deu um passo importante no processo que vai mover ou está movendo com o Textor, não sei se já deram a entrada. E muito mais do que isso, eu acho que a percepção geral. Tá todo mundo, quase todo mundo, vai, para não dizer que... Porque tem os defensores, evidentemente. Mas tá todo mundo cobrando do Textor um negócio um pouquinho mais responsável, né? Um pouquinho mais de responsabilidade. Agora, eu fui ver aí uma notícia que o Rodrigo Matos publicou, porque a CBF também tem uma empresa que faz os relatórios e analisa os jogos para ela, que é a Sport Radar, ou Sport Radar, eu realmente não sei se eles pronunciam no gringo ou no brasa. E ela também faz análises por inteligência artificial. E ela detectou vários jogos suspeitos no futebol brasileiro em 2023. Mas nenhum deles na Série A. Nenhum deles na Série A. E o jogo entre Palmeiras e Fortaleza, que era de 22, não de 23, também passou limpo pela análise da inteligência artificial da Sport Radar. Então agora virou uma briga de robôs, né? O Textor fala que experts e inteligência artificial dizem que houve clara manipulação, 100% de certeza, e outros robôs dizem que não. E é evidente que só a inteligência artificial não pode servir e não serve para você condenar ou inocentar um ou outro. Eu até acho bem interessante a tecnologia. Acho que vale a pena você utilizar esse artifício. Mas não como a verdade absoluta. Não como a verdade absoluta. E esses jogos que a Sportradar detectou em outras séries do futebol brasileiro estão sendo investigados e serão foco de uma CPI que foi instalada ontem. A gente falou sobre isso, não foi por causa do Textor. A CPI já estava aprovada no Senado, pelo presidente do Senado. Já escolheram o presidente, que vai ser o Cajuru, o relator, que vai ser o Romário, ou vice-versa, mas acho que é isso. O Cajuru, o presidente, o Romário, o relator. E o Cajuru já disse que o primeiro a ser convocado vai ser o Textor. Eu acho, cara, que a inteligência artificial, ela vai, né? E cada vez mais desenvolvida e tal. Mas ela não pode ser 100% confiável. Ela não pode pegar um esporte como o futebol, que é jogado por seres humanos, e falar, pô, o movimento que o cara fez não era esse, era outro. O movimento que ele tinha que fazer não... E outra coisa, essa perna aí, ele não esticou tanto quanto ele esticou no lance anterior. Não dá, Textor. Você precisa, pro bem do futebol, já que você tem informações tão contundentes, você precisa, pro bem do futebol, e agora pro seu bem, apresentar, cara, essa documentação. Ou falar pra quem que você apresentou, dar os nomes. Eu continuo querendo conversar com você, Textor, e na boa, velho. Na boa mesmo. Eu só vou fazer alguns contrapontos. E a conversa comigo vai ser tranquila pra você, Textor. Porque aqui está um cara que acha que tem corrupção no futebol. André, você acha que tem corrupção no futebol? Acho. Você pode provar? Não, não posso. Ah, então por que você acha que tem corrupção no futebol? Porque tem em todo lugar. Porque o futebol mexe com muita grana. Tem muita aposta envolvida. Tem muitos interesses envolvidos. Agora, por exemplo, o Rubiales, presidente da Federação Espanhola, acaba de ser detido no aeroporto de Barajas, voltando da República Dominicana. Está sendo investigado o presidente da Federação Espanhola por lavagem de dinheiro, corrupção, administração injusta e formação de organização criminosa. A gente tem ex-presidentes da CBF que foram presos. Nós temos presidentes da FIFA, da UEFA, que caíram por conta de corrupção. Então, André, você acha que tem? Acho que sim. Então, Textor, você vai ter um cara aqui, pô, disposto a ser convencido. E é o que eu vou falar pra você. Vou falar, Textor, está aqui um cara que acha que tem, mas eu não posso provar, eu não tenho evidência nenhuma. E como eu não tenho evidência, eu vejo o esporte como algo legítimo, como algo, sabe, que esteja ali realmente acontecendo uma disputa esportiva. Mas eu não duvido que aconteça, não. Então, por favor, me convença. Me convença. Há experts dão 100% de certeza que houve manipulação. Pô, quem é esse expert? Quem são esses caras? Com base em quê? Eles conversaram com jogadores? Eles fizeram que tipo de análise? Com as pessoas que você conversou até agora, Textor, não teve esse tipo de... Ah, a inteligência artificial que está falando. Tá, Textor, mas a inteligência artificial, ela pode analisar o cansaço do jogador, o mental do jogador... Uma curiosidade, Textor. O que a inteligência artificial e os experts que você não cita os nomes, o que eles falam do comportamento dos jogadores do Botafogo na derrota para o Palmeiras? No jogo contra o Grêmio? Nas outras derrotas no campeonato, no segundo turno que o campeonato... do campeonato que o Botafogo fez? O que que esses experts falaram? Tava tudo bem? O comportamento dos jogadores foi tudo tranquilo? Porque do jeito que você levantou suspeitas. Levantou suspeitas, não. Do jeito que você acusou cinco jogadores do São Paulo e quatro do Fortaleza. Pô, eu tô afim, cara, de. Eu tô muito afim de bater esse papo com o Textor, porque eu acho que se você tem tudo isso que você disse que você tem de informação, cara, você vai fazer um baita bem pro futebol brasileiro. Mas precisa ter uma conversa um pouco mais, né, mais justa. O que você fez, Textor, com os jogadores do São Paulo e do Fortaleza? Cara, eu acho, desculpa, é o que eu penso, tá? Eu acho de uma grande sacanagem. Porque você, inclusive, escreve no seu texto que você não pode falar os nomes dos jogadores no Tribunal Desportivo, você pode falar lá no Ministério Público, imagino. Até porque, e você não divulga publicamente, porque você quer dar a eles as chances, a oportunidade que eles tenham para se defender na corte e tal. Você acha, então, que é justo que eles possam se defender? Show! Só que aí você joga no ar que cinco caras do São Paulo e quatro do Fortaleza estão envolvidos e não dá o nome. Você levantou suspeita de todos. Eu, jogador do São Paulo ou do Fortaleza, envolvido naquele jogo, que não tenho nada a dever, eu processo assim, mas sem dó. Falou daqui, cara, o cara tá levantando uma bola aí, que um crime foi cometido, pelo menos um crime desportivo, que eu acho que inclusive deve estar na Constituição, se a gente for analisar, mas pelo menos desportivo, tá jogando a minha carreira sob suspeita aí, sobre, sabe, sobre um tema que eu não desconheço. Eu acho que o Textor tá se enroscando, mas ele vai ser chamado aí pra depor na CPI. Quer falar alguma coisa do Textor, o Joãozinho? Porque assim, de ontem pra hoje, cara, ontem a gente fez um programa só sobre isso e ainda faltou muita coisa, né, pra ser falada e muita coisa, porque é um assunto que realmente, e ontem tomou conta do nosso noticiário.
É, muito delicado mesmo, né, André? Acho que você trouxe ontem, porque eu te falei no final, né? Foi muito bom você ter lido a nota inteira para, enfim, destrinchar, deixar bem claro o que foi colocado pelo texto. E hoje eu concordo 100% com as suas falas. Acho só que, vamos lá, como jornalista, enfim, amante do futebol, tudo que ele fala, que ele quer fazer, não estou falando das acusações, ele quer promover, né, a anticorrupção no futebol, tudo isso é muito bom. É muito, tipo assim, é absurdamente bom. E se ele tiver algo mesmo, ele tem que colocar à tona agora. Mas a forma que ele está fazendo é muito ruim. Mas assim, é muito ruim. E assim, aí agora, como torcedor do Botafogo, eu espero que ele tenha algo. Aí esse é o meu ponto. E se ele não tiver algo, ele nem que vai respingar Botafogo nem nada. Isso também tem a preocupação, mas se ele não tiver algo, eu acho que ele vai estar brincando. Ele brincou, né? Se ele não tiver algo, ele brincou anteriormente com todo mundo. Porque ele promete uma coisa muito maneira para o futebol. E não só o brasileiro, mundial, né? E no final não vai acabar tendo nada. Então, assim, eu particularmente como torcedor, vou me sentir traído. E como amante do futebol e jornalista, vou me sentir meio que enganado. Assim, cara, você estava brincando aqui com o noticiário, todo mundo falando e tal. Mas vamos ver.
Eu acho que no seu caso, que é torcedor do Botafogo, é até mais grave, cara, porque assim, ele tá envolvendo com as, ele tá mexendo com as emoções do torcedor do Botafogo. O torcedor do Botafogo, nesse momento, que acredita nele, e são vários que estão abraçando essa causa, eles estão se sentindo enganados e roubados. E, pô, cara, tiraram um campeonato nosso. Mas ele não apresenta nada para poder provar que tiraram um campeonato nosso. Acho isso muito sério, cara. E aí acontece, quando ele não fala o nome de quem tá envolvido, o que, por exemplo, tá acontecendo agora no chat, que eu não vou replicar aqui. Pô, mas fulano tirou o pé, pode ser isso, mas não sei o quê. E aí todo mundo entra, né? Será que é esse cara aqui que nesse momento ele não... Por exemplo, eu acho que o lance aí que estão falando que tirou o pé é porque pode ser que faça um gol contra. Tá na cara do gol numa bola que vem em velocidade. Pô, a reação é, se eu tocar nessa bola, eu vou fazer o gol contra. Então, assim, só que independente de ser isso ou não, levanta suspeita de todo mundo.
Tanto que ontem, no Twitter, enfim, principalmente até, como você bem falou, torcedores do Botafogo que estão abraçando a causa e se sentindo assim, assado, começaram a pegar todos os lances dos dois jogos que ele citou. Começaram a pipocar no Twitter. Ó, olha isso aqui, não sei o que. Cara, beleza, você pode analisar o que você quiser, mas pra mim, no final, ele tá pegando uma máquina que tá analisando, pelas palavras dele, né, experts e inteligência artificial, analisando seres humanos. E, cara, seres humanos, eu acho que todo mundo aqui sabe, né, somos seres humanos, não funciona igual máquina, né? Que, pô, vai mexer esse pistão aqui. Não, seu cérebro funciona assim. Então...
A inteligência artificial pegou o psicológico dos jogadores do Botafogo que tomaram uma virada e com pênalti perdido, podendo resolver o campeonato praticamente, e aí no jogo seguinte perde, aí no outro perde, e aí o psicológico vai tomando conta, e a pressão e tudo aquilo... A inteligência artificial consegue detectar isso? Então, assim, eu quero que ele me explique. E eu acho justo. E eu vou pegar aqui a pergunta, só para encerrar. Vou pegar a pergunta de um amigo aqui que está no chat, porque é o que eu ouço de várias pessoas. Vou pegar só para poder responder a minha opinião para todos. O André Nóbrega, ele está falando assim: no Brasil, quem suspeita de crime vira criminoso. E se for verdade tudo, o que vão dizer? Eu vou te responder, André. O Textor, ele não está suspeitando de um crime. O Textor está acusando 5 jogadores sem nome do São Paulo de crime, 4 jogadores do Fortaleza sem nome de crime e mais vários árbitros sem nome, porque ele tem gravações. Lembra da primeira acusação dele, né? Então ele não está suspeitando de um crime. Ele está acusando. Ele fala que ele tem 100% de certeza que o campeonato foi manipulado. E cita 2 jogos, um deles do campeonato e outro do campeonato anterior, porque ele fala que tem fortes evidências que o anterior também foi manipulado, mas ele tem certeza, 100% de certeza, desses jogos do campeonato de 23. E a segunda parte da sua pergunta, e se for verdade tudo, o que vão dizer? Porra, eu vou aplaudir muito. Só que ele não está me ajudando a acreditar nisso. É justamente o que a gente tá falando pra ele. Cara, se isso é verdade, pô, prova aí. Porque a gente precisa disso no futebol. A gente precisa. Mas, pô, me ajuda aí, velho. Falar que experts analisaram e inteligência artificial, desculpa, isso não é prova. Isso pode ser mais um tema para reforçar aí a investigação e tal. Olha, teve gente que analisou e tal. Tá, mas e que mais que tem de prova? É aquele negócio que você vê aí em séries policiais. Cara, a gente ainda não tem um caso. A gente ainda não tem provas suficientes. A gente sabe que é o cara, a gente sabe que ele fez, a gente sabe tal, mas a gente precisa de mais provas. A gente precisa.
10 horas e 4 minutos! Já falei aqui do Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola, foi detido no aeroporto internacional de Barajas, em Madrid. Ele estava na República Dominicana, já foi detido para ser ouvido na polícia ou no Ministério Público, não sei onde é que vai ser, mas ele é acusado de lavagem de dinheiro, corrupção, administração injusta e formação de quadrilha, formação de organização criminosa, por fatos que aconteceram na Federação Espanhola. Lembrando que o Rubiales tem um pedido do Ministério Público de prisão naquela história do beijo forçado na Rene Hermoso. O MP pediu a prisão dele. Vamos ver no que é que vai dar isso. E tivemos um negócio dos mais interessantes. Já vou falar de Cristiano. Já vou falar da marca do Al Hilal. Já vou falar do LeBron James. Mas tem um negócio muito interessante que tá rolando na Turquia. Na Turquia. Como vocês sabem, a gente falou aqui recentemente sobre vários episódios de violência no futebol turco.
Inclusive, recentemente, teve o presidente de um clube que entrou no campo e deu na cara do juiz. Deu na cara de um juiz, de um árbitro. E aí o campeonato parou por algumas rodadas, a Supercopa da Turquia não aconteceu por problemas políticos antes da bola rolar, o jogo ia ser na Arábia Saudita, enfim. Ontem o Fenerbahçe, tomando iniciativa para tentar resolver o problema da violência lá, porque envolve muita coisa, eles reuniram, cara. Olha que negócio sensacional. E eu tô contando para vocês, porque eu sempre falo aqui da força que tem o clube de futebol. E os clubes não perceberam ainda, ou se perceberam, tem preguiça de tomar iniciativa, da força que eles têm no futebol. Para resolver, inclusive, problemas sérios. Se os clubes resolverem parar e não jogar por conta de racismo, por conta de discriminação, xenofobia, por violência, ajuda muito, mobiliza muita gente para tentar pelo menos diminuir isso. O futebol não vai resolver o problema da violência. O futebol não vai resolver o problema do racismo na sociedade. Mas ele pode e tem como resolver no meio do futebol, no seu ambiente. Tem. É o que eu falo para você. Você consegue resolver o problema do racismo, do preconceito e tal, na sua casa. Você não consegue na sociedade, mas você é uma parte importante disso. Você resolvendo na sua casa, você ajuda a resolver fora. Então, cara, o Fenerbahçe, ele tomou a iniciativa e reuniu ontem 23 mil conselheiros, 23 mil conselheiros no seu estádio para votar algumas medidas que o clube vai tomar depois de mais episódios de violência. E são imagens sensacionais, cara, porque parece um jogo de futebol. E os caras votaram coisas assim, tipo, não participar do campeonato, da Liga Turca. Sair da Liga Turca. Eles votaram por ficar na Liga Turca, mas não participar da Copa da Turquia. Então, se for obrigado, vai jogar com o time sub-19. Não participar da Supercopa de 23. Votaram a favor. Que esse jogo ainda não aconteceu. Eles vão ou com o sub-19, ou vão esperar um árbitro estrangeiro, uma data adequada, enfim. Votaram para que façam uma solicitação à UEFA, à FIFA, para que façam lá algum tipo de, tomem algum tipo de medida para ajudar o futebol da Turquia nesse momento. Então, cara, eu acho que é interessante porque, assim, na Turquia, o buraco é mais embaixo, tá? Tem problemas lá que são muito mais complexos do que a simples violência no futebol. Um torcedor atingiu o outro torcedor por causa de resultado de jogo. Tem muitos outros temas lá que são bem complicados. Inclusive de entender, não só de explicar. Mas acho interessante porque o dia que tomarem iniciativas assim, aqui no Brasil, em vários lugares aí, você dá um pontapé inicial bem interessante para começar a resolver esses problemas. Você imagina a torcida do Corinthians indo na Neoquímica Arena para votar. Cara, nós vamos sair do campeonato se continuar com esse tipo, se não tiver punição séria para quem tiver episódio de violência. A torcida do Flamengo fazendo a mesma coisa. A torcida do São Paulo, a torcida do Bahia, a torcida do Vitória, a torcida do Fortaleza, do Ceará, do Sport. Se começar a ter uma mobilização, você passa a chamar atenção, né? Os órgãos responsáveis, os órgãos competentes, eles passam a olhar, cara, a gente precisa tomar uma providência aqui, senão não vai dar bom, não. Não vai dar bom, não. Foi lá na Turquia, lá no Fenerbahçe. 10 horas e 10 minutos. Ainda dentro de campo. Não, gente, não tem moderador no chat, tá? Não tem. ou vocês conseguem se resolver aí, ou mas não tem moderador no chat. Não tem. A gente faz o que a gente pode, mas a gente não consegue controlar o preconceito, as declarações dessas figuras, infelizmente. E também acho que não seja, tá, o nosso papel aqui de ficar controlando os imbecis. Porque eles existem aí. Seria ótimo que a gente pudesse excluir todos da nossa vida, né? Mas a gente não tem uma equipe para ficar moderando o chat. Mas acho que se vocês responderem de uma forma firme e depois seguirem a vida, talvez seja um caminho. Né? Enfim. É uma pena, porque tá acontecendo... Eu nem sei qual é o teor, tá? Eu até imagino, mas nem sei qual é o teor. Tá acontecendo na roxinha e na vermelhinha. Olha aqui, ó. Ontem, Cristiano Ronaldo fez 3 gols. 3 gols contra o ABBA na vitória do... Qual que é o time dele mesmo? Al Nassr, né?
Isso.
Al Nassr. Por 8-0. E eu li uma notícia, o João, ele chegou a 900 gols, é isso mesmo?
Eu tinha visto aqui quase isso, André. 885 oficiais.
885?
É, mas tá perto, né?
Eu acho, cara, assim, do jeito que ele tá... Ele tem 39. Acabou de fazer 39. Eu acho que ele vai chegar aos 1000 gols, cara. Eu já falei aqui há algum tempo. Eu acho que ele vai chegar aos 1000 gols. Eu só peço que eles resolvam essa conta antes dos 1000 gols. A gente não pode ter 2000 gols. Ó, nas contas dele são 899 ou 900, na conta oficial 890. Resolve essa pra nós. Resolve pra gente poder comemorar essa marca. Vai ser digna de comemoração. Porque diferente da época do Pelé e dos gols do Romário, do Túlio, tem muitos que não foram filmados, que não foram registrados. Eu acho que do Cristiano tem uns 1000 gols aí pra... Né? Estamos numa era diferente. Eu acho que tem imagens dos 1000 gols. Então, ontem foram mais 3 pra conta. 47 gols em 47 jogos na temporada.
É o robozão.
Será que a inteligência artificial explica o...
O Cristiano?
É, porque como ele é o robozão e a inteligência artificial pensa como... Ela deve saber já todos os passos dele, né? O que ele vai fazer, qual o movimento.
É o multiverso da robótica, André.
Exatamente. E ontem tivemos a 31ª vitória consecutiva do Al Hilal, nosso simpático Al Bilal. 3-0 no Al Akdoud. 31 vitórias consecutivas do time do Jorge Jesus, que a gente nem pode falar mais, assim, eu sei que a galera fala que eu pego no pé e tal, e às vezes pego mesmo. Não podemos nem falar que é o time do Neymar, né? Porque ele não tem conexão nenhuma. Por isso que eu falei, eu fiz o comentário outro dia e falei, cara, já conversaram com os árabes? Eles vão aceitar de boa essa história? Porque assim, cara, o Neymar, ele tá aí se recuperando da contusão dele, tá machucado, não pode jogar, evidentemente, mas ele tá se recuperando da contusão dele aí pelo mundo, do jeito que ele bem entende. Pô, mas o clube, cara, que paga tanto dinheiro de salário pra ele, não tem um gesto, né, de carinho, de aproximação, de ir num jogo histórico lá, de comemorar junto, de ir num vestido, assim, pouquíssimos episódios, se é que teve algum nesse tempo. Enfim, tá lá pegando o salário dele e pensando no Santos. Que mais que temos aí antes de falar do LeBron James, o Joãozinho? Tem algo mais de futebol?
Acho que a gente não... Enfim, só comentar o que vai ter hoje, né? de Libertadores e Sul-Americana, dos brasileiros que vão entrar em campo. O Botafogo pega o Júnior Barranquilla, aqui no Rio de Janeiro. O Palmeiras vai à Argentina enfrentar o São Lourenço. E o Fluminense enfrenta o Alianza Lima, também mais tarde, fora de casa. Pela Libertadores, isso, né?
Isso, e aí pela Sul-Americana a gente tem o Cuiabá,
Exato. Recebe o
que
Lanús.
recebe o Lanús, o Red Bull Bragantino recebe o... Cara, esse é o melhor nome de clube dos últimos tempos.
Sim.
Como é o nome do clube que vai enfrentar o Red Bull Bragantino?
Coquimbo Unido. Ou Coquimbo Unido. Fica melhor, né?
Cara... Eu só não vou a Bragança hoje para ver o jogo do Coquimbo Unido, porque eu tenho o jogo do campeonato. E tudo bem que hoje é o campeonato de verão ainda que atrasou por conta do gramado, a gente tá muito parecido com o Allianz Parque, cara. A gente ficou com o gramado danificado, tivemos que buscar cortiça lá no e aí o campeonato de verão atrasou, que é o nosso estadual lá no clube, é o nosso estadual. Mas de qualquer forma, hoje tem churrasco e tal, então, senão eu iria assistir o jogo do Coquimbo Unido. Aliás, deixa eu.
Muito bom.
Cara, isso é muito bom. Eu vou trazer mais detalhes do Coquimbo Unido. Pera aí. Coquimbo Unido.
O escudo é muito, muito curioso.
Cara, é um pirata.
Sim.
São os piratas. É um time que tem 65 anos de história. É lá do futebol chileno. Fica na cidade de Coquimbo. Foi campeão 4 vezes do campeonato chileno da segunda divisão. Jogou uma Libertadores em 92. Jogou uma Sul-Americana em 2020. Eu confesso que não lembro do Coquimbo Unido.
Eu acho até que eles chegaram. Deixa eu ver aqui. Nem tão. Não ficaram tão pelo caminho, não.
É mesmo?
Deixa eu ver aqui se eu tô louco. Talvez, provavelmente.
Cara, gostei muito do Coquimbo Unido. Deixa eu ver mais informações do Coquimbo Unido aqui na página do Transfer Market. Às vezes tem
Chegaram
um.
nas semifinais de 2020.
Sério?
Perderam pro campeão da edição Defensa e Justiça.
Tá vendo, cara? E a gente aqui sem saber bulhufas do Coquimbo Unido. Pô, isso é uma vergonha eu ainda não ter conhecimento do Coquimbo Unido, cara. Da primeira divisão do Chile. Tem um elenco avaliado em 10 milhões de euros? Sério mesmo? Tem jogadores aqui interessantes, viu? Jogadores de 900 mil euros. Muito interessante. Boa sorte ao Coquimbo Unido. Como disse aqui o Tsedek, Coquimbo Unido jamais será vencido. Vai ser difícil ganhar desse time, viu? Vai ser difícil. E além do Red Bull Bragantino contra o Coquimbo Unido, nós temos o Fortaleza visitando o Sportivo Trinidense. Que é outro que eu tenho o prazer de conhecer nesse momento, o Sportivo Trinidense. O Lazarotti tá falando, cara, não é Coquimbo Unido, é Coquimbo United. Ai, cara, vamos falar. Posso falar de basquete, ô João, pra gente encerrar o programa?
Vambora.
Ontem o LeBron James, foi inclusive você que me alertou, porque, cara, eu entrei no site da NBA, eles não deram moral. Pelo menos não tinham dado moral até agora. O que que aconteceu com o LeBron James ontem, Joãozinho?
LeBron James ontem com o seu Los Angeles Lakers, né? Enfrentaram o Toronto Raptors fora de casa pela NBA. E o LeBron James se tornou o maior cestinha da história do esporte mundial. Né, do basquete mundial de todos os tempos, ultrapassando o nosso ídolo nacional, Oscar Schmidt. O Oscar Schmidt tinha 49.737 pontos, 493737, e o LeBron ontem ultrapassou o nosso querido Oscar. LeBron que, enfim, com a média que ele tem de mais de 20 pontos aí, não vai demorar muito aí, bem pouco na verdade, para chegar aos 50 mil, né? Vai ser o primeiro e único, obviamente, da história do esporte a chegar a essa marca. Ele já tinha passado o Kareem Abdul-Jabbar na NBA como maior pontuador da NBA, né? E aí, com certeza, o site da NBA deve ter colocado na F com um monte de coisa. E agora passou o Oscar.
É, mas eles não dão moral para essas marcas que são do basquetebol internacional. Até andam diminuindo com isso por conta dos gringos que estão chegando e jogando pra caceta na NBA. Mas eles acabam que não. E eu achando que a gente ia falar de basquete hoje para poder destacar a grande vitória ontem do Washington Wizards, o meu time, que é uma das piores campanhas de todas. Só é melhor do que a do Detroit Pistons, para quem a gente perdeu outro dia. Mas eu não sei o que aconteceu, cara. Ontem eu não vi o jogo. Eu não sei o que aconteceu. A gente ganhou do Milwaukee Bucks com o Antetokounmpo em quadra.
Basquete é isso, né?
O Antetokounmpo, não tem mais bobo no basquete, né?
Não.
O
Até
Antetokounmpo
tem, sim.
tem. O Wizards é um bobo. Mas assim, o Antetokounmpo ele fez um triple-double, cara. 35 pontos, 15 rebotes, 10 assistências. E o Washington Wizards ganhou do Milwaukee Bucks, que é a segunda melhor campanha do leste. Parabéns ao meu Washington Wizards. Que espetáculo. Dito isso, vamos fechar a conta, vamos passar a régua. 10 horas e 21 minutos. Daqui a pouquinho tem o de placa. Vitor Lopes, Bruno Formiga, Gabriel Simões, Mauro Betting. E nós voltaremos amanhã às 9 da manhã com a live do André Henning. Deixa o like, gente. Galera que tá aí na vermelhinha no YouTube, quebra essa pra nós. Deixa o like. Deixa eu ver quantos likes. Deixa eu dar um refresh aqui. Cabe mais, tá? Cabe mais like. Cabe mais. Por que eu escolhi o Wizards, Breno? Porque eu morei em Washington alguns anos. E era o time. Na época era Washington Bullets, que virou Washington Wizards, só mudou o nome. Então, por isso que eu torço pro Washington Wizards, por isso que eu torço pro Baltimore Orioles, porque na época não tinha o Washington Nationals. Foi uma franquia que chegou depois, que voltou depois para Washington. Era o Baltimore Orioles, era o time mais perto do beisebol, pro Washington Capitals no hockey e pro Redskins, que hoje é Washington Commanders no futebol americano. Mas torcer, torcer, torcer mesmo, eu torço é pro Wizards. Certo? Ô, Joãozinho, obrigado, querido. Boa semana não. Boa quarta-feira para você. E amanhã estamos de volta aqui, viu, Joãozinho?
Valeu, André. Obrigado a todo mundo aí. Estaremos de volta sim. Eu vou tentar não gritar muito hoje à noite para não ficar rouco amanhã.
Ah, mas pode gritar, hoje é o fogão. O Murilo pergunta se o DC United também. É que não tinha, né? Mas, e também o time feminino, e todo mundo que é lá da região, Georgetown University, University of Maryland, são as universidades ali próximas, eu morava, na verdade, em Maryland, que é pertinho de Washington, DC, né? Valeu, gente! Boa quarta-feira para todos! Amanhã estaremos de volta às 9 da manhã. Valeu, fui!